Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui desse programa, desse quadro especial aqui no podcast da mineração, com parceria do movimento Human in Mind, né, as mulheres na mineração, nesse mês de março, que é o mês das mulheres, que estamos fazendo aqui essa honra, né, esse oferecimento merecido a todas as mulheres que fazem a mineração e trabalham para a mineração. E com essa parceria com o Movimento Human Mind, estamos trazendo aí mulheres notáveis do setor mineral toda semana no programa, tá? E hoje estamos aqui com a presença da Deise. Deise, muito obrigado pela sua participação.
Ah, eu que agradeço, Johnny. Eu agradeço mesmo. O Human Mind, para mim, é um movimento que eu gosto muito, que eu já conheço há bastante tempo, então eu agradeço muito ao convite. Eu que fiquei muito honrada e estou muito feliz de estar aqui, de poder contribuir, poder conversar com você.
Perfeito, prazer é todo nosso. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração ele é patrocinado pela ADIMBE, Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, pela empresa de engenharia Atobin e a consultoria em meio ambiente, em geologia, a Ignea. Tá? E, Deise, você está aqui falando em nome da Anglo Gold Ashanti, mas... explica como você chegou na mineração.
Olha, eu cheguei na mineração por acaso. E foi uma, uma grata surpresa, eu gostei demais, né? Eu comecei e eu estava trabalhando na época, né? Eu trabalhava em bancos, eu fiquei na minha carreira durante 7 anos trabalhando em banco. Trabalhava na carteira de câmbio do Banco Safra e um amigo, colega de trabalho, estava assim ao lado, falou, olha, tem uma vaga na Samarco, eu vou mandar meu currículo, você quer mandar o seu? Eu falei, quero, né? Mandei meu currículo e hoje, Johnny, são mais de 30 anos que nossa, eu continuo que na mineração. Foi bem bacana. Tem sido, né? Foi não, né? Tem sido.
Exato.
Então, eu fiquei na Samarco primeiro, fiquei 7 anos lá.
Perfeito, é como a gente estava falando, né? Às vezes a gente não encontra a mineração é que encontra a gente, né? É uma área apaixonante. Eu sou suspeito para falar de mineração.
Então são dois, né? Porque eu também sou muito suspeito.
Perfeito.
Deise, a mineração fala... me achou e eu nunca mais larguei dela.
Exatamente. Deise, fala um pouco então sobre sua trajetória profissional.
Olha, a minha trajetória profissional é muito impactada por meu pai, por mais incrível que pareça, né? Meu pai teve um papel muito importante na minha carreira, porque desde cedo meu pai me mostrou muito, né? Juscelino, que ele chama, ele me mostrou muito a importância do estudo. Então, o que a gente tinha, né? Desde cedo, estudava de manhã, chegava em casa, aí de 1 às 4 todos os dias, né? De 13 às 16, todos os dias eu sentava e estudava. Tendo ou não tendo o que estudar, eu revia a matéria, eu via o que já tinha acontecido, né, durante o dia, né, durante a aula do dia, se tinha alguma prova, eu nunca precisei estudar, porque eu sempre estava em dia. Então, isso fez com que a minha trajetória profissional ela fosse muito fácil, porque estudar para mim sempre foi um prazer, e eu gostava muito de ler, muito curiosa. Eu comecei primeiro, né, em bancos, fiquei 7 anos em bancos, depois, né, por um bom acaso, né, a mineração me encontrou, fiquei 7 anos na Samarco. Da Samarco eu tive um convite para ir para a MBR Vale, onde eu fiquei 8 anos, e foi, assim, gratificante demais para mim, porque nesse período eu consegui entender da necessidade de se conhecer o negócio, né? Quando a gente conhece o negócio da empresa que você trabalha, o seu crescimento profissional, ele é intensificado. Quando eu saí de lá, eu era gerente geral de finanças e relações com investidores, e para se mostrar para o investidor, a empresa tem que conhecer da empresa, né? Isso para mim foi muito importante, fiquei um tempo no Rio também. De lá, eu fui para a ArcelorMittal Inox, fiquei uns 2 anos lá na ArcelorMittal Inox, trabalhei com aços inoxidáveis, né, metal. De lá, eu tive uma oportunidade para ir para a Magnesita. Na Magnesita, eu trabalhei com a entrada do GP, o grupo, né, Ferretti Pactual, comprou a Magnesita, eu fiquei lá... No período de transição, de mudança, né, de uma empresa familiar para uma empresa profissionalizada com o GP na liderança. teve uma crise nessa época, o presidente da Magnesita Brasil saiu, foi para Mirabela, na Bahia, e me convidou para ir para Mirabela. Na Mirabela, eu assumi a diretoria de finanças, recursos humanos, RH, lógico, TI, jurídico, então foi assim, suprimentos, foi assim, bastante mais completo, né? Eu não tinha mais só a área financeira, mas também as outras, né, administrativas todas, tinha a operação e eu cuidava das outras áreas todas, foi uma época de bastante crescimento. Da Mirabela, aí eu tive uma outra proposta, saí um pouquinho da mineração, fui para o setor de proteína animal, um bom setor também, mas fiquei 3 anos e meio, mas eu tive uma outra proposta para voltar para a mineração, aí mudei para Goiás, morei em Goiânia, trabalhei na Serra Verde, com terras raras, que era um mineral que eu nem conhecia, né, que eles abaixam assim, da tabela periódica ali. Da Serra Verde, eu tive uma proposta, passei pouco tempo em São Paulo, e uma outra pessoa, Paulo Miss, que tinha trabalhado comigo na Magnesita, me convidou para ir para Largo. Aí eu conheci o vanádio, que é, olha, vanádio, a produção de vanádio, sim, é uma planta química, né, com bastante desafios. Nessa época, eu estava morando em Salvador, e de Salvador, eu tive uma outra proposta, participei de processo para estar aqui hoje, como estou, como vice-presidente de finanças e suprimentos da América Latina, aqui na AngloGold Ashanti, agora trabalhando com ouro.
Que legal, uma grande carreira aí, né? E tenho certeza que influencia outras pessoas a chegar também nessa posição. E já que você falou dessa questão que hoje você está como vice-presidente de finanças, né? Qual o papel, então, da gestão financeira no setor de mineração e como é que ele influencia, assim, essa cadeia de suprimentos?
A gestão financeira tem um papel estratégico, né? Porque, assim, através de uma gestão financeira eficiente, a gente consegue trazer eficiência à produção. A eficiência da produção, né, com acompanhamento dos custos, né, com compras mais eficientes, com custo-benefício melhores, você consegue trazer uma estabilidade financeira. Produz com eficiência, traz estabilidade financeira e incentiva e dá mais desejos ao investidor de continuar investindo. Então, né, permeia por toda a cadeia da empresa a questão de fazer uma gestão financeira mais eficiente. E os fornecedores hoje, principalmente aqui na AngloGold, a gente tem uma forma de trabalhar de incentivo aos fornecedores locais, de escolha, né, de fornecedores que também tenham as mesmas características de comportamento, de ética, né, que a empresa tem. Então, não só para mineração, mas principalmente para mineração, a gestão financeira, ela é bastante estratégica.
É realmente, né, como você falou, o cargo bem é algo estratégico, né, que mexe com o investimento, com toda essa primeiro passo, né, da mineração, que é a entrada do dinheiro também e também da circulação dessa parte financeira. E entrando desde agora na questão um tema central aqui desse nosso programa, né? Quais desafios que você encontrou por ser mulher nesse setor?
Nossa, se a gente tivesse mais tempo, eu podia fazer uma lista assim, enorme. Olha, foram muitos, viu? Algumas estatísticas, né, que a gente vê, né, relatórios do IBRAM, né, do Banco Mundial, a gente sabe, né, que a mineração é uma área, né, predominantemente masculina. E eu comecei muito nova, né? E eu comecei há muito tempo atrás, né? 30 anos atrás, eu era uma menina em um mundo masculino na área financeira. Então, já passei por todo quanto é tipo de situação, de constrangimento, de perguntas. Você é a secretária? Que hora que o gerente ou o diretor chega, né? Cada situação que, no final, o que que eu fiz, né? como que eu me preparei, né, para continuar, para não desistir, foi me qualificando mais, cada vez mais profissionalmente. Então, eu fazia com que a minha qualificação profissional, que o estudo, a dedicação, a entender os processos todos, estar junto da operação. Isso também foi uma coisa que fez bastante diferença, porque eu gostei sempre de estar na mina, de estar acompanhando, subindo os caminhões fora de estrada, queria até dirigir, conhecer tudo do processo todo, como é que funciona, fazer parte, né? Estar mais ali no meio e mostrando para as pessoas, mostrando para os homens ao meu lado, para todos que estavam, que todos somos capazes e que não é porque é mulher, não é porque é homem, né? A diversidade é importante em qualquer local. Mas foram muitos desafios, mas vale a pena, com certeza vale a pena. Eu sou formada em economia, primeiro, depois eu formei em comércio exterior, eu fiz depois pós em gestão, pós em finanças, fiz na Fundação Dom Cabral, fiz um curso também no MIT, né, em Boston, estudo inglês desde que eu me conheço por gente, espanhol também, eu sou estudante profissional. Hoje eu sou divorciada, tenho um filho de 23 anos, Ian, já formado, vai casar esse ano.
Oh, que coisa legal.
É, uma bênção.
Uhum. Exato. A gente, quando escuta histórias assim, né, de estamos escutando histórias aqui nesses programas, todas passam por essa dificuldade, mas o que eu acho legal é que mostram, ó, vencemos, né? Chegamos aqui na posição e, que eu sempre estou falando, lugar de mulher onde ela quiser. Né?
Isso.
Independente do que seja, mas, como você falou, mostrou aí, se qualificar é essencial.
Essencial. E é bom, né? O que a gente estuda, o que a gente sabe, é nosso, né? Vai com a gente, ninguém te tira, né? É o que está dentro de você, o que você estudou, o que você sabe, as experiências, né? Porque todas essas que eu passei, são coisas que marcam, mas que são gratificantes, né? Coisas também que eu já fiz, que eu acho que é importante, é a questão de me conhecer, né? Eu brinco que eu sou modificada geneticamente na terapia, eu já fiz, faço análise desde sempre, né? A psicanálise para mim é muito importante, né? Eu me incomodava muito não saber, assim, porque que eu tinha algumas reações. Eu acho que isso é importante, né? Que a gente saiba, né? Quem mais tem que me conhecer sou eu mesmo, né? E a questão, assim, da meditação também, que me traz um lugar mais calmo. Eu sou muito ativa, eu gosto, né? Eu não posso falar que eu não sou workaholic, né? Porque eu sou. Mas a questão de estar mais centrada, de estar onde eu estou, de conseguir concentrar mais, conseguir dormir melhor, né? São coisas que eu acho que também são muito importantes para todas as mulheres, para todas as pessoas. Isso também me trouxe, assim, na minha vida profissional, me trouxe também mais possibilidades de crescimento por esse conhecimento, né? Tá mais centrada também e tá mais calma. Eu acho que é bem importante. Dormir, né? Dormir bem, descansar, qualidade de vida, né? Qualidade de vida é um ponto que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum.
Realmente, não tem. Dependente de qual seja o cargo, qualidade de vida é essencial, né? E Deise, sobre o movimento Human in Mind, né? Que você participa aí, né? Como é que você observa que ele contribui para a área?
Olha, para mim foi um marco. Conhecer o relatório, né, de indicadores do Women in Mind, conhecer a forma como o movimento atua, o plano de ação, a divulgação, né, das informações sobre o posicionamento da mulher no mercado de trabalho, como que a gente está, saber mais, conhecer mais, me possibilitou ter mais vontade de falar, de conversar, de mostrar para as mulheres o quanto que é importante, ter essa possibilidade de influenciar na vida profissional das mulheres, mostrando quanto que é possível, e principalmente também, é bastante provado com vários relatórios de vários órgãos, a importância da diversidade na qualidade da decisão na empresa, né? São empresas que apresentam melhores resultados financeiros, são as empresas que têm maior diversidade, e isso a gente pode comprovar pelos todos os relatórios e as divulgações todas que o movimento do Women in Mind faz, né? Não só no Brasil, só no mundo todo, né? É um movimento internacional, e que fez muita diferença na minha vida, e que eu faço questão de sempre participar, por isso, né, que eu reforço, né, o agradecimento ao convite, que sempre que eu puder participar e mostrar para as mulheres o tanto que é possível, o tanto que é bom e gratificante tá hoje aqui nessa posição que eu ocupo, vou poder fazer, e é um prazer para mim. Eu acho que estão um movimento que está de parabéns mesmo e que traz resultados bastante eficazes.
Bacana.
Na Anglo Gold Ashanti, a gente tem vários programas que são bastante eficientes. Nós temos o PRO, que é uma qualificação profissional de mecânica, de manutenção elétrica, onde a gente já qualificou mais de 90 mulheres para operar nessas áreas, né, através desse treinamento. Nós temos um programa também de vagas assertivas, que chama Mulheres de Ouro. No mês passado, nós admitimos 22 operadoras de caminhão aqui na empresa, para trabalhar na nossa mina, que é um programa bem, bem interessante, muito bom também. Nós temos ações de acolhimento, canais de atendimento, de acolhimento, temos canal de denúncia, nós fizemos adequações aos uniformes. O macacão não é uma vestimenta, né, adequada para as mulheres, então a gente tem agora calça e blusa para facilitar, banheiros femininos nos subsolos, estamos adaptando também com salas de amamentação, coleta de leite, então, é um acolhimento e uma preparação para cuidar não só da segurança física, mas também da segurança psicológica e trazer para as mulheres um ambiente mais acolhedor, treinamento, né, principalmente para as mulheres que atuam nas cidades que moram, né, nas cidades onde que a gente atua. E a nossa meta é, já em 2025, que a gente tenha 25% de mulheres no nosso quadro de trabalho.
Deise, estamos chegando aqui ao final desse nosso bate-papo, eu tenho certeza que a gente podia passar o resto do dia falando aqui sobre esses assuntos, tá? Mas que mensagem final, assim, você gostaria de deixar para o nosso ouvinte, sobretudo para o público feminino que está acompanhando esse programa?
Eu acho que a primeira coisa que eu acho que é importante é assim, sabe, o que que eu quero? Às vezes é mais fácil saber o que você não quer, mas o importante mesmo é saber assim, o que que eu quero? Quando eu sei o que que eu quero, eu consigo me qualificar para atuar fazendo o que eu quero. A qualificação é muito importante. Então, primeiro entenda o que que você quer, depois se qualifique profissionalmente e depois persista. Porque desafio, tropeços, são normais, acontecem. E eu já caí e levantei várias vezes. É a persistência, né? A resiliência, né? A vontade, né? O desejo mesmo de continuar e de brilhar profissionalmente, né? De me realizar profissionalmente, foi algo que eu nunca abri mão. Então, assim, não desistam dos seus sonhos, do que vocês querem, né? Se qualifiquem, estejam preparadas, né, para o mercado de trabalho, e não continuem sempre.
Deise, muito obrigado aqui pela sua participação nesse programa especial, né, do podcast da mineração, junto com o Human Mind. Eu espero que esse programa se torne aí uma agenda anual, né, entre o movimento, o podcast da mineração e esse movimento Human Mind. Todos os anos a gente possa fazer essa homenagem merecida a todas as mulheres da mineração, né? E com certeza você abrilhantou ainda mais essa temporada 2024 desse programa. Muito obrigado mesmo.
Eu te agradeço, Johnny. Eu te espero na jornada 2025, tá?
Perfeito. Pessoal, lembrando que, como eu falei, esse programa é um programa especial do Movimento Human Mind, junto com o podcast da Mineração, um programa semanal, estamos aqui falando com as mulheres, tá? Espero que vocês nos sigam aí, tanto no LinkedIn aí do Movimento Human Mind, quanto do podcast da Mineração, e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até o próximo programa. Até mais. O podcast da Mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Tatobim, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.